Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com mais um episódio no Viajando com a Grécia. Até agora, ainda é um pouco estranho falar Viajando com a Grécia, porque é comigo mesma, né? Aquela coisa meio louca, mas vamos lá, tudo tá tudo certo. Hoje eu trouxe uma entrevistada muito especial que a gente acabou de descobrir que a gente nunca se falou por áudio. A gente se fala faz não sei quanto tempo já por escrita, por redes sociais, e no fim a gente nunca se falou no ao vivo, digamos assim, né? E eu queria muito trazer aqui a Ana Rosa, então quero que ela fale de quem ela é. Ela é do podcast Apenan, que eu conheço, já ouvi, gosto muito, mas eu quero que ela mesma se apresente. Então, Ana, por favor, apresente-se para quem está ouvindo.
Muito obrigada, Grécia. Nossa, que prazer finalmente falar contigo por áudio, né? E muito estranho, a gente nunca se viu, mas a gente já é super amigo, já falou inclusive intimidade.
Inclusive atividades até demais.
Então, prazerzão estar aqui logo nesse início de podcast novo, com uma nova vibe. Prazer enorme. Meu nome é Ana Rosa. Eu digo que eu sou rodada, assim, porque eu nasci em Fortaleza, mas eu cresci, na verdade, no Piauí, no Pará, em Parnaíba, no interior do Pará, em Marabá. E hoje em dia eu tô morando na Alemanha.
Pois é, uma pessoa viajada, inclusive, também.
Claro, indo e vinda, eu sou engenheira, tô fazendo meu doutorado aqui na Alemanha, diz que... E é isso, eu acho. Eu sou podcaster, claro, sou podcaster pelo podcast Apenan, que é um podcast para pensar o amanhã que estamos construindo hoje, que seja socialmente justo, diverso e regenerativo. Então é meio que essa... É a minha bagagem, eu acho, mais ou menos. Não sei. Não tô muito acostumada a me apresentar, não. Eu geralmente peço para as outras pessoas se apresentarem, então.
É, hoje você tá na posição de entrevistada, não de entrevistar, né?
Sim.
Mas beleza, então, amiga, a gente vai começar fazendo a pergunta mãe, maestra, sei lá como é que a gente vai falar disso. Mas eu queria saber de você, qual que é a sua relação com viagem? Você lembra da sua primeira viagem? O que é viagem para você? Me conta.
Então, é uma pergunta interessante para mim, porque, como eu te falei, eu cresci no Piauí, em Parnaíba, e a família do meu pai morava parte em... A família da minha mãe morava... Parte da família da mamãe e do papai moravam os dois em Fortaleza, e parte morava em São Luís. Ou em Teresina também. Enfim, tinha gente em várias partes do Nordeste ali. Do litoral, do interior. E volta e meia... Eu nunca ficava em casa durante as férias. Eu sempre ia visitar algum parente. Ou em Fortaleza, Teresina ou São
Entendi.
Luís. Eu detestava viajar. Não é que eu detestava. Eu não detestava viajar, mas eu... Eu tinha meio quase, meu sonhozinho, eu acho que era passar, tipo, as férias inteiras, tipo, numa colônia de férias com as minhas amigas que ficavam em casa, assim, que não iam viajar.
Sim.
Eu era doida pra não viajar.
Você era o contrário das crianças, normalmente falam, ai, o que você fez nas férias? Ah, eu viajei. Todo mundo falando, ai, fiquei em casa. Você falava que viajava e você não queria.
Não, porque eu queria, assim, eu viajava pra casa da família, que era todo mundo mais, bem mais velho que eu, né? Então não tinha muita interação, não eram minhas amigas de todo dia. Então acabou que teve um momento em Fortaleza que eu fiz algumas amigas próximas, em São Luís também. Hoje em dia eu tenho muitos amigos em Teresina também. Mas nessa época de criança, eu não tinha tantos amigos nos lugares que eu viajava. Assim, não tanto quanto o pessoal que eu queria encontrar mais, que era o pessoal da sala, né? Da turma, da sala de aula. Então, eu cresci... Tudo bem, eu queria encontrar também meus familiares, talvez. Não sei. Não, sem querer dizer que eu não queria encontrar com eles, mas... Quando você é criança, você quer passear com seus amigos. Enfim... Então, pra mim, na verdade, a ideia também de viagem passou muito por os lugares que eu passei. Então, é meio que uma construção.
Uhum.
Acabei falando bastante sobre essa ideia de viagem por pouco tempo, né? Mas eu acho que a viagem é algo constante, no sentido que depois que eu saí de Parnaíba, eu fui pra Marabá. E Marabá foi um lugar que me construiu muito. Eu me mudei há cerca de... Uns 15 anos, 14 anos eu fui pra Marabá, 14 anos atrás.
Uhum.
E aí eu passei uns 10 anos morando por lá, com alguns intervalos. E foi um lugar que me mudou muito. Eu não gosto muito de viagens curtas, falar a verdade, assim, eu não gosto de viagens de passeio. Eu não tenho tanto costume fazer viagem de passeio. Eu fiz algumas, bem poucas, mas eu fiz algumas viagens, por exemplo, minha primeira vez fora do país foi quando eu fui para Nova Zelândia. Passei 2 meses, então, para mim.
Caramba, você foi a primeira vez fora do país, já foi e ficou 2 meses fora.
Sim. E eu nem falava inglês direito, foi bem.
Olha
Eu fui
só.
justamente pra tentar aprender e fui nessa. E assim, eu acho que. E depois disso eu também fui sempre viajando para o. Eu era caçadora de bolsa, na verdade. Eu caçando bolsa pra conseguir a passagem, porque senão não ia
Claro, faz sentido.
ter. Então. Então acabava que eu sempre. Eu viajei algumas vezes pra conferência, pra trabalhar num projeto na Austrália, por exemplo. Eu sempre viajei com o intuito, trabalhando meio de alguma forma. Pra mim, sempre tive muita viagem desse tipo. E foram bem poucas as viagens que eu fiz a passeio. Eu fiz uma viagem, a primeira viagem sozinha foi com os meus 17 para 18 anos. Foi no meu aniversário de 18 anos. Meus pais, eu fui com meus pais, eu acho, pra Fortaleza, eu acho. A gente saiu do Pará pra gente lá no Ceará. Ou em São Luís, eu não lembro. Eu acho que foi São Luís. Tá, são esses lugares. Enfim. Mas aí eu fui com eles e depois eu peguei o ônibus e fui sozinha pra Parnaíba, no litoral do Piauí, que é onde eu morava antes.
Aí você foi sozinha.
Aí eu fui sozinha e encontrei minha melhor amiga do tempo de escola, assim, dos anos mais novos.
Você lembra como você se sentiu quando você foi sozinha pela primeira vez, viajando sozinha? O que que você sentiu?
Assim, foi uma sensação de liberdade, foi meio que um amadurecimento, foi uma escalinha, assim, porque foi engraçado porque essa foi a minha primeira viagem sozinha. E logo em seguida eu fui pra Nova Zelândia, que foi minha, uma, sei lá, minha segunda viagem sozinha, talvez, eu acho que sim, provavelmente. E eu fui pro
Sim.
outro lado do mundo, né?
Dessa experiência sua que você foi, você ficou, você falou, foi a segunda vez que você viajou sozinha e na segunda vez você já ficou 2 meses fora do outro lado. Como foi isso para você? Você não ficou com medo de ir, de chegar lá e dar tudo errado? Ou você foi simples assim, ah, eu vou e pronto, tá tudo certo?
Então, eu acho que foi bem uma escada, assim, foi bem eu ter saído de casa, assim, ter viajado sozinha a primeira vez, ter estado sozinha, pegar o ônibus sozinha, a primeira vez antes, por mais que seja uma escala bem diferente, por mais que eu tava viajando para um lugar que eu já conhecia, que eu era bem familiarizada, que eu morei vários anos lá, e fui encontrar amigos, eu fui. Meio que me ajudou a preparar, porque eu tava ainda nesse. Meio que nervosa de alguma forma. Assim, eu já tinha viajado de ônibus sozinha, já tinha ido pra fazer o vestibular, né? Porque no primeiro. Que era esse vestibular seriado, né? No primeiro ano do ensino médio eu tinha ido. Só que eu não. Só que eu tinha ido pra ficar na casa do avô. Dentro do círculo familiar, né? Eu não tinha ido sozinha, sozinha realmente, pra me
Sim.
virar como pessoa adulta. E foi mais ou menos esse mesmo sentimento. Eu lembro bem que eu tinha pensado justamente nisso, que tava com esse sentimento de. Quando eu tava na Nova Zelândia, que nossa, foi importante para mim ter feito uma viagem menor antes de ter ido para lá, sabe? Foi um pouquinho aprendizado. E é interessante porque depois de um tempo, eu lembro que eu me esforcei para tentar lembrar do meu sentimento que eu tive de voltar. De viajar sozinha nesse primeiro momento, porque tem um momento que você viaja tanto que você esquece. E às vezes você não tem nem paciência com algumas pessoas que estão vivendo esse momento. E você tem que se lembrar para até para manter, para ajudar, para realmente compartilhar, entender quem tá vivendo isso no primeiro momento. Você já passou por isso, sabe? Por esse friozinho na barriga. A não ser que, claro, tem aquelas pessoas que tiveram isso com muita tenridade. Apesar de que eu lembro a primeira vez que eu viajei de avião e eu fiquei morta de medo e eu não sabia botar o cinto, eu tinha sei lá, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro
Dessa
dessa
experiência.
experiência. Mas assim, eu acho que a maioria das pessoas às vezes esquece um pouquinho. E eu acho que foram vários degraizinhos, sabe? Tipo, depois da minha ida para Nova Zelândia, eu fui por um semestre para Austrália para estudar. Nesse meio tempo, teve minha primeira viagem a passeio, assim, maior. Galera que eu conheci na Nova Zelândia, que morava na Europa, eu quis visitar. E aí consegui ajeitar, tava trabalhando na universidade e tal, e... Bolsista da universidade, eu consegui economizar pra ir, visitar a galera. E aí ficar sempre na casa dos outros.
Ah, isso é a melhor coisa.
E aí eu fiz minha primeira viagem também sozinha, assim, e realmente foi a passeio. Eu acho que uma das poucas que eu fiz, assim, realmente só a passeio. Depois dessa que eu vim pra cá também, poucas vezes.
Faz quanto tempo que você tá morando na Alemanha agora?
Dessa segunda vez eu tô morando há 3 anos já, um pouquinho mais.
3 anos? Aham. Uhum. Olha só.
Sim.
E aí você não sai pra passear aí? Você não vai pra outros lugares aí dentro da Alemanha? Ou pra outros países? Que bom, você tá na Europa,
sim,
né? Tá pertinho de outros,
então,
países.
Então, essa semana eu dei um pulo na Suíça. Só que eu também não fui a passeio. Eu fui, na verdade, a trabalho. E aí...
Uhum.
E acontece sempre que, por exemplo, tem uma amiga que mora em Luxemburgo, que não é muito longe. Então, volta e meia ela vem por aqui. Eu tô devendo visita pra ela. Faz tempo que eu não vou... Mas, assim, volta e meia eu sempre vou viajar pra encontrar alguém. Então, raramente eu vou viajar.
Entendi.
Porque eu tô a fim de viajar e esse é o motivo, é o que me dirige, assim. Por exemplo, nessa primeira vez que eu conheci a Europa, eu tava me dirigindo por motivada a conhecer a Europa mais do que visitar meus amigos. E hoje em dia, o que, que me motiva bem mais é visitar os amigos, por exemplo. Meu namorado mora no sul da Alemanha e para padrões alemães é bastante distância, umas 5 horas de trem.
Sim.
E eu faço isso com uma certa frequência, pelo menos uma vez por mês eu tô lá e uma vez por mês ele tá aqui. Então, também é uma certa rotina que você também se acostuma a trabalhar ou ler no trem, né?
Uhum.
Então tem uma rotina de viagem, então eu acho que é isso, muito isso, assim, é uma... Eu não me sinto viajando a passeio por lá, né? Eu não tô passeando. Mas eu acho que é muito mais rico você viajar nesse contexto de troca, de tá lá mais por... Não sei, eu acho engraçado. Tem algumas viagens que pegam bastante, né? Por exemplo, nessa viagem dessa... Eu fui... Na verdade, eu fui por causa do trabalho pra uma cidadezinha na fronteira com a Suíça. E a cidade era... Metade da cidade era na Suíça, metade era na Alemanha. Então, eu, claro, tinha até que, por uns momentos, passar pela Suíça. Na verdade, eu fiquei caminhando mais no lado alemão, mas pelo Rio Reno. E são aqueles momentos, assim, eu gosto muito de momentos de solitude, assim, de realmente você olhar. Eu gosto muito de tirar foto e tentar pegar a vibração do lugar. E uma coisa que eu gostei que aconteceu, que eu já tinha ido pra esse lugar, mas como eu ia a trabalho, eu sempre saía correndo, assim. E dessa vez eu consegui encontrar com pessoas na rua, assim, conversar com elas. Um senhorzinho que tava viajando com esses motorhome, aqueles carros de...
Sim.
E era um enorme, que eu nunca tinha visto. Não é que eu conheço muito disso, eu não vejo muitos, mas... Ele é bem maior, era tipo quase um ônibus, assim, bem maior do que os que eu já tinha visto. Então eu falei... Ele tava do lado, eu tava passando, eu comentei. E aí ele me apresentou, me mostrou lá dentro, apresentou a esposa que tava cozinhando lá dentro. E eu conheci o motorhome deles lá.
Que bacana!
E aí outro dia também eu perdi meu trem, tive que ficar esperando uma hora na estação. E aí também conheci com outro senhorzinho que era do movimento movimento ambientalista lá. E a gente ficou conversando e trocou figurinha. Eu falei do projeto que a gente tá desenvolvendo lá no Apenan, com os Kayapó e tal. E assim, fazia tempo, já é a terceira vez que eu vou pra essa cidade, mas eu nunca tinha conversado com ninguém, porque eu sempre tava só a trabalho. E eu fiquei muito feliz de finalmente ter conhecido alguém nessa cidade, que sempre pareceu tão uma cidade de cartão postal, sabe, lá. Porque é uma cidade antiga, uma cidade muito bonitinha, mas muito... que eu não conhecia nada, assim, sabe? Eu só ia pro hotel ou pro trabalho, pra empresa. Então, foi diferente pra mim, essa vivência.
É, tem muito disso de viagem a trabalho que a gente acaba não explorando onde a gente tá,
uhum,
né? Eu lembro que em algumas viagens que eu já fiz a trabalho também, ou pra outras cidades, e no caso pra outros estados... É isso, de você chegar muito cedo, você tem que fazer o que você tem que fazer de trabalho. você volta à noite pro hotel e vai dormir. E no fim, eu fico até um pouco que feliz quando acontece isso de atrasar o trem, ou atrasar o avião, ou acontecer alguma coisa, porque é um momento que você meio que tá ilhado, porque você tá esperando, né? Você não tem muito o que fazer. E é um momento de você prestar atenção nas coisas, às vezes conversar com alguém.
Sim.
Muito de viagem que eu gosto de fazer é exatamente isso. Às vezes eu sento, eu sei que eu tô com mais tempo, porque eu gosto muito de chegar sempre muito tempo antes. Então eu sento antes ali, fico, que é o que eu chamo de atrasar com calma, né? Que eu não quero atrasar, então eu fico ali de boa. Mas poder, pra poder conversar com pessoas e descobrir gente e trocar figurinhas, que nem você fez.
Sim, eu adoro. E assim, eu gosto muito de perceber a rua, a arquitetura, o lugar onde você tá. Eu acho que isso eu também aprendi muito esses tempos, de como a importância de se olhar ao redor, assim, da gente não sair correndo de um ponto pro outro e dar um pouco mais de valor ao que tá acontecendo, ao teu entorno.
Sim, falando nisso, tem algum lugar que você foi que até hoje é o seu lugar favorito?
Tem.
Que é, sei lá, a sua cidade favorita? Me conta, qual que é?
Não, então, eu tava até pensando aqui o que que eu ia te falar. Eu não tenho uma cidade favorita, na verdade. Cidade eu não tenho. Eu tenho um lugar, a minha viagem favorita, assim, que nem eu falei, eu morava em Marabá, no sudeste do Pará, e perto de lá, relativamente perto, algumas horas de carro, nem sei quantas, fica Carolina, que é uma cidade no Maranhão, que tem umas cachoeiras lindíssimas. E uma delas é a cachoeira Santuário, não sei, esqueci o nome. Eu acho que Santuário, ou algo relacionado com o sagrado, assim. Não lembro mais o nome. E lá era realmente, tipo, um santuário indígena. E realmente lá, tipo, a primeira vez que eu fui, eu fiquei toda arrepiada, assim. Eu não sei se, assim, é o meu lugar preferido. Não sei como que tá hoje em dia, mas a emoção que eu tive quando eu fui lá a primeira vez foi muito grande. E a segunda vez que eu fui lá foi muito boa também, mas na volta eu tive um acidente super feio de bicicleta. Mas
nossa!
Foi porque eu também fiquei o dia inteiro lá e, obviamente, fazendo um monte de, assim, subindo os negócios e fazendo yoga lá e aprontando lá. E aí eu voltei de bicicleta, tava morta de cansada e caí, eu não lembro, na verdade, eu bati com a cabeça, foi horrível.
Caramba!
Mas continua, eu acho que pra mim foi bem importante o fato, não, ainda é um dos lugares mais bonitos que eu já vi, assim, e eu acho que me foi bem importante, assim. A primeira vez que eu fui, dava pra entrar lá, inclusive, eu acho que, eu não sei como que tá o lugar, porque eu sei que da última vez que eu fui, tinha que pagar um pouco mais, porque fizeram um hotelzão enorme lá. Antes era bem mais simples, hoje tá um hotel enorme lá.
Virou ponto turístico, né?
Eu não sei, eu nem sei, porque assim, ponto turístico, o que vai pra Carolina, assim? Ninguém nem conhece Carolina. Não sei, não vou dizer que vai, virou o alto ponto turístico, mas enfim, é um lugar realmente que eu acho muito bonito, assim, que realmente me chamou bastante atenção na minha vivência de viagem. Foi uma das poucas viagens, assim, foi uma das primeiras vezes que eu fiquei impressionada pela beleza, assim, do lugar e da energia. Então é um lugar que eu...
Que legal.
Me chamou muita atenção, assim, uma viagem que... Um lugar que eu gosto muito. Agora, de cidade, eu não tenho tanto cidade de... Por incrível que pareça, eu sou do interior e pra mim é bem diferente conhecer São Paulo ou Rio, porque são cidades pra mim diferentes, são cidades que acontecem muito mais coisa. Então eu venho com uma... Eu tenho uma visão mais de cidade interessante, essas cidades, assim, São Paulo, toda vez que eu vou... Primeira vez que eu fui eu não gostava, assim, não gostei, nossa, coisa demais, não... E aí, pra mim, toda vez que eu vou, toda vez que eu vou, eu gosto mais, assim, eu conheço já mais gente lá, claro, e pra mim, a impressão é que cada vez que eu vou, eu gosto mais, então, pra mim, é o contrário, assim, eu tenho uma visão mais de turista em São Paulo.
E deixa eu te perguntar, fora a viagem que você normalmente faz, que você vai pra casa do seu namorado, que se você já falou, né, são 5 horas de trem, é uma super viagem, inclusive. Mas tem algum lugar que você pretende conhecer, assim, em breve? O que que você tá pensando aí de viagem, se você for fazer futuramente?
Em breve, eu tô doida pra conhecer uma aldeia Kayapó, que
Sim.
eu já fui no Xikrin, e já fui em outras aldeias mais próximas, nos Gaviões, enfim, mas nunca fui nos Kayapó, e eu espero conhecer eles em conhecer a aldeia em breve. Eu acho que essa é a viagem pelo qual eu tô mais ansiosa, assim.
Que legal.
Mas, assim, tem uma viagem que eu queria. Assim, viagem eu tenho. Quando eu pego pra pensar, eu tenho um bocado de história de viagem, assim, eu tenho uma lista. Eu acho que teve uma viagem também que me marcou bastante, que foi uma viagem que eu fui pra São Petersburgo no início desse ano. Também foi meio que bem de última hora. Eu resolvi ir porque eu tinha conhecido esse cara que tava indo dar aula lá e eu. Não, vou. Que virou meu namorado hoje em dia.
Olha só o plot
Desde o
twist.
início tava namorado de muitas horas de viagem, né? Porque a primeira viagem conjunto foi pra São Petersburgo quando a gente ainda nem tava namorando. Eu fui atrás dele, olha só. Peguei no laço. E foi bem interessante porque eu nunca tinha pensado, assim, sei lá, eu acho que tem esse blues russo, né? Esse sentimento russo de você ficar meio triste quando tá por lá, você refletir sua vida e no inverno em São Petersburgo, pensei, aquelas ruas enormes, é tudo muito colossal, assim, muito, muito grande. Eu não conhecia, eu fiquei pensando muito, nossa, gente, eu cresci no Rio Parnaíba, sabe?
É outra realidade,
É,
né? É tudo
e eu me
diferente.
permiti, porque foi uma viagem muito, muito pouco planejada, assim, foi bem de última hora. E pra mim foi bem significativo, assim, ficar pensando, nossa, que loucura, assim, eu sei que meus pais adorariam estar lá e assim, eu me senti muito privilegiada por estar podendo viver aquilo. E, não sei, eu acho que foi uma das viagens que foi bem introspecção, assim, bem. Não sei se foi aquele inverno que me deixou com isso, mas foi uma das viagens com bastante introspecção, assim.
Ai, que legal.
Eu também adorei conhecer a Macedônia. Eu fui ano passado pra Macedônia, porque eu conheci uma. Eu fazia couchsurfing, já fiz bastante couchsurfing na minha vida, e teve uma couchsurfer que ela foi pra minha casa lá em Marabá, no Pará, e ela era da Macedônia, e ela tava na Macedônia, e eu vou te visitar, porque eu queria visitar ela já há 1000 anos, vou parar de falar e vou, e aí eu fui. São umas montanhas e um rio e um lago lindo, e eu fiquei impressionada com a beleza do lugar, e assim, foi uma viagem também muito especial. E assim, claro, tem aquelas. Tem um monte de história também, por exemplo, teve uma vez que a primeira vez que eu viajei sozinha para Europa, viajei bastante na casa dos. Eu não tinha nem dinheiro para hotel, né?
Você foi com a cara e a coragem.
E aí tinha uma amiga minha que morava na Finlândia. Aí eu fui visitar ela. Só que eu descobri ela morava numa cidade, meu aeroporto era na outra. Eu descobri no, no, na noite anterior que eu não conseguiria chegar a tempo se eu fosse pegar o trem no mesmo dia que eu viajava. Então eu tinha que ir para outra cidade
Nossa.
na mesma noite. E eu não tinha hotel, né? Não tinha. E aí eu fui mandando um monte de mensagem para Couchsurfer. Só que eu não tinha também. Era na época que não tinha tanto celular. Pelo menos eu não tinha
Sim.
acesso com esses celulares cheios de internet, né? Então eu tinha celular normal. A minha amiga entrou, eu tava com a minha senha do Couchsurfer, porque qualquer coisa ela me respondia por mensagem, confirmava ou não, porque eu tinha. Enfim, já tinha mandado as mensagens pro Couchsurfer, mas eu não tinha resposta nenhuma. Então meio que eu fui pra outra cidade, sem ter resposta nenhuma de pra onde que eu vou. E aí você descobre que na Finlândia não pode nem dormir na estação de trem porque eles fecham e você não pode também dormir fora porque tá muito frio.
Sim, claro.
E aí eu fiquei. Eu achei bem muito legal porque eu não sou muito normal, né? Vocês estão vendo as histórias que eu tô contando aqui? Tem um monte. E aí eu. Acabou que deu certo e eu fiquei na casa de um couchsurfer que já tava com. Um casal da Lituânia e foi super legal. E pra mim, eu acho que esse sentimento, essa sensação, assim, de ir, sabe? Essa sensação de tô indo, pra mim foi muito boa, assim. Eu gosto muito disso. Eu recomendo. Tenta não fazer exagerar. Assim, claro, eu numa emergência, eu sei que eu poderia ter pago uma noite de hotel. Não ia ser o fim do mundo.
Mas vale pela experiência também, né?
É, justamente.
De você conhecer uma casa nova, conversar com outras pessoas.
É.
Né? Tem todo esse lance de viajar.
Sim, assim, o couchsurfing também tem uma hora que você não tem mais saco.
Sim, você quer só a sua privacidade, você quer uma cama.
Não é a sua prioridade mais conhecer alguém. É que às vezes pode ser legal, mas às vezes você não tem, assim... Você tem mais interesse em conhecer pessoas que te interessam, assim. Você tem mais interesse na qualidade das pessoas que você conhece do que na quantidade, né? Então...
Sim, sim, sim.
Acaba que eu tenho feito cada vez menos couchsurfing, mas eu acho que a primeira vez que eu conheci couchsurfing foi em 2010? Lá pro 2010. Então, eu tive alguns...
Já faz um tempinho.
Já faz um tempinho. Que eu uso, que foi o tempo também que eu usei nos últimos, sei lá, 5, 6 anos ou mais. Eu não tenho usado muito, mas eu acho que foi uma experiência muito boa. E pra quem tá começando... Eu não sei como tá o couchsurfing hoje em dia, mas, assim, geralmente ele... Na minha época, no meu tempo, ele era bem legal pra quem tava querendo começar a viajar, assim, conhecer gente fora e tal. É sempre uma experiência boa.
Bom, falando em couchsurfing, então, e só pra gente ir fechando o nosso episódio, então, eu vou te fazer uma pergunta agora, que é a última pergunta, e eu quero saber de você. Se você for viajar amanhã, se você for viajar daqui uns dias, você tem que levar uma mochila. E você só pode levar 5 itens. Quais seriam esses itens?
Eu sou bem arrumadora de mala de última hora, então eu geralmente eu tenho, saio de casa, eu confiro se eu tenho meu celular, minha carteira.
Sim, de praxe.
Celular, carteira, eu teria um livro e alguma roupa e assim, eu sou muito... Eu não sou das que enche a mala, não.
Sim, você pega uma mochilinha mesmo e já
é
vai.
Como eu viajo, assim.
Entendi, mas ó, vamos lá, tá faltando item então, celular, carteira, um livro, uma peça, uma troca de roupa provavelmente, e o que mais?
E minha agendinha pra escrever no caminho.
Ah, uhum. Olha só, tem alguém que gosta de escrever durante a viagem.
E principalmente, assim, eu gosto muito também de escrever quando eu chego no local e tal, eu gosto, assim, quando tem... Principalmente nessas viagens mais introspectivas, assim, que você tira de volta e meia.
Como se você estivesse meditando pra você, né? Você faz as suas anotações.
Assim, eu gosto muito também de tentar mostrar que viagem, às vezes, não é tanto quanto, assim, sabe? Que tem uma viagem introspectiva, uma viagem em si mesma, é, às vezes, mais importante do que uma viagem de muitos quilômetros, sabe? Eu acho que eu tô bem nessa
com
pegada,
certeza.
E apesar de saber, tá, eu sei, eu tenho o privilégio de já ter viajado, sabe, eu sei que eu tive um momento que eu consegui enxergar isso, assim, mas eu acho que o interessante é justamente você tirar seu tempo pra refletir sobre você e às vezes você faz isso em casa, às vezes você faz isso observando, por exemplo, hoje eu saí do supermercado que eu sempre vou. Eu saí e vi a primeira casa, o primeiro prédio que eu vejo de lá. E eu vi que, nossa, tem uma forma diferente nesse prédio que é mais bonito. E tava com uma luz bonita, tava com uma luz... Sabe, eu vi meio que a figura de um prédio que eu sempre vejo e sempre passo sem perceber. E assim, eu adoro quando isso acontece, sabe? Quando eu tô na minha bicicleta e eu vejo um novo, novo prédio que... Algum local, alguma cena bonita que às vezes eu fico na dúvida se eu paro a bicicleta e tiro uma foto ali, porque na maioria das vezes eu não paro porque eu tô a fim de chegar logo, mas...
Sim, a gente tá com pressa também.
Mas eu acho que isso é muito, muito legal, da gente prestar atenção nos detalhes do nosso dia a dia e nos nossos detalhes, principalmente nos nossos sentimentos e na nossa... A gente pensar na gente mesmo. Pra mim, assim,
tá certo.
A Macedônia também bateu muito nisso, que foi, eu fiquei encantada com aquele lugar lindo, e eu pensei justamente assim, nossa, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, e se eu tiver, assim, tem tanta beleza no mundo que quase não tem como errar, sabe? Tem tanto lugar lindo.
Ah, que legal. Ana, eu queria conversar muito mais com você, mas o nosso tempo já está acabando. E eu queria muito te agradecer. Então, para quem está ouvindo até agora, se vocês gostaram de alguma história dela, vocês querem que a Ana volte, por favor, mandem e-mail, deixem mensagem aí. E Ana, por favor, faça seu jabá. Conta um pouquinho de você aí, do Apenando, do podcast, do seu projeto. Conta um pouquinho para a galera.
Ah, assim, então, eu sou podcaster pelo Apenan e a gente também tá com um projeto em parceria com o Povo Kayapó e com a universidade e com o IFPA, Campus Rural de Marabá, para produzir mel na aldeia Kayapó, que inclusive é justamente a aldeia que eu espero viajar em breve, que eu estou ansiosa para conhecer, que a gente quer a ajuda de vocês para realizar esse projeto, então a juntar os indígenas lá no Instituto Federal do Pará, para eles terem uma troca e aprenderem mais sobre meliponicultura, sobre cuidar com as abelhas nativas da região amazônica. E é um projeto que nasceu de uma ideia de um viajante caiapó que dormiu aqui no meu sofá. E meio que é isso, e é uma ideia, é um projeto que eu tô com muito carinho e acreditando bastante, assim. Tô sempre conversando com o Bepunu, que é o indígena que tá à frente, eu tô bem animada com ele. O pessoal da aldeia tá bem animado, sempre tá falando sobre e tal. E é isso, assim, eu tô bem feliz com esse projeto. E vão lá, www.catarse.me/melindígena, tudo junto, mel indígena.
Ah, legal. Eu vou deixar então esse link no, na descrição do episódio também. Os seus links, se você quer falar, se quiser falar o seu Twitter, Ana, para as pessoas te seguirem. E do Apenan, no caso.
O do Apenan é arroba apenanpod, APENANPOD. É, mesma coisa no Facebook também. O meu arroba, eu não lembro, eu acho que é arroba na rosa, um tracinho no início e na rosa. Enfim, é, eu não
Sem
tenho.
problemas, eu coloco na descrição para as pessoas te seguirem, não tem problema nenhum.
Temos um site do Apenan, tá meio abandonado e eu tô mais ativa no Medium. É medium.com/Apenan com tio mesmo, Apenan.
Tá bom. Esse também a gente coloca na descrição.
Maravilha. Muito obrigada.
Eu que
Foi
agradeço,
um
Ana.
prazer falar contigo. Desculpa eu falar tanto, porque eu tava pensando, nossa, mas eu tenho tanta história. Nossa, nem falei de quando eu fui lá em. Lá nas cachoeiras, lá perto de Brasília, gente, olha só.
A gente vai acumulando muita história, mas não tem problema, é desculpa para você voltar.
Oba!
Muito obrigada, viu, Ana? Então vamos deixar um nosso tchau aqui pra galera. Um, dois,
Um
três e.
abraço, galera!
Tchau!
Tchau!
Oi, galera! Aqui é a Ana Rosa do podcast Apenam. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Kayapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meicangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, às queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me/meloindígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço!